Olá e bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos pegar num objeto, que quase todos temos em casa. Uma lata de tinta.
Sim, algo bastante comum.
Exato. Parece banal, não é? Usamos para renovar uma sala, talvez um retoque no carro. Mas e se essa tinta, com aquele cheiro forte característico, for mais complexa? Hoje vamos olhar para uns materiais que sugerem isso mesmo. Falam de impactos no ambiente, na saúde. Coisas que muitas vezes nem pensamos.
É verdade. Passam despercebidas.
O foco são as tintas à base de solvente. E um componente-chave. Os compostos orgânicos voláteis. Os COV.
Os famosos COV.
Temos aqui excertos de um documento. Tintas, solventes, riscos ambientais e alternativas. E umas notas de áudio sobre o mesmo tema. A ideia é perceber melhor estes perigos. Como é que Portugal lida com isto em termos de lei. E claro que alternativas existem.
Uma análise importante, sem dúvida.
Ok, vamos lá então aprofundar isto. Para começar, se calhar ajudava a desembalar um bocadinho esta sigla, COV. O que são exatamente?
Boa pergunta para começar.
Basicamente, são químicos, certo? À base de carbono. E a característica principal é que evaporam muito facilmente.
Exatamente. Volatilizam à temperatura ambiente, transformam-se em gás.
E as tintas com solvente, como o nome diz, usam solventes que têm estes compostos.
Precisamente.
Então, quando pintamos, ou mesmo enquanto seca, aquilo liberta-se para o ar. Aquele cheiro a tinta nova.
Em grande parte, sim. São os COV a evaporar. Não é todo o cheiro, mas uma parte significativa e a mais problemática.
Percebo.
E essa libertação não é nada inócua. Para o ambiente, os COV são de facto uma preocupação séria.
Em que sentido?
Bem, quando vão para a atmosfera, reagem com outros poluentes, com a luz do sol, e são um ingrediente-chave para formar o ozono troposférico.
Ah, o ozônio mau ao nível do sol.
Exatamente esse. Não o da camada lá em cima que nos protege. Este aqui em baixo é um poluente. É o principal componente do smog fotoquímico.
Aquela névoa acastanhada que vemos nas cidades.
Essa mesma. Especialmente em dias quentes com sol, agrava problemas respiratórios, tudo isso.
E além do smog?
Além do smog, alguns COVs também contribuem para o efeito estufa. Não são os principais culpados, mas contribuem. E, claro, deterioram a qualidade do ar, fora e dentro de casa.
Dentro de casa. Isso é importante.
Sim, muito. Logo depois de pintar, num espaço fechado, as concentrações podem ser mesmo muito altas. A exposição é direta para quem lá está.
O que nos leva diretamente à saúde, não é? Os materiais que vimos são bem explícitos quanto aos riscos.
São, sim.
Falam de exposição prolongada, espaços mal ventilados. Os sintomas vão desde dores de cabeça, tonturas, náuseas.
Sim, irritação nos olhos, nariz, garganta.
Até problemas respiratórios, agravamento da asma.
E a preocupação não fica por aí. Há estudos que ligam a exposição crónica, continuada, a certos COV, a problemas mais graves.
Mais graves como?
Danos no fígado, nos rins, até no sistema nervoso central. Para quem trabalha com isto todos os dias, como os pintores, durante anos, o risco é real.
Pois. Não é só um cheiro incómodo.
Não, de todo.
Pode ter consequências sérias a longo prazo.
É um cenário preocupante. E imagino que esta consciência dos riscos tenha levado a alguma ação. Regulamentação, talvez? Sem dúvida. É interessante ver como a ciência e a preocupação pública levaram, aos poucos, a criar regras. Em Portugal, a entidade principal nisto é a Agência Portuguesa do Ambiente, a APA.
Certo.
E foi para controlar estas emissões que surgiu legislação específica. Não foi de repente, foi uma evolução.
E que legislação é essa? Os documentos mencionam algumas leis?
Sim. Destaca-se o Decreto-Lei 181/2006. Esse criou a base para limitar as emissões de COV em certas atividades. Depois foi atualizado, nomeadamente pelo Decreto-Lei 98/2010.
Ok. E o que fazem estas leis na prática?
Basicamente impõem limites. Limites máximos de emissão de COV para diferentes indústrias e atividades.
E para as tintas que compramos na loja ou que os pintores usam? Como funciona?
Aí entra um diploma mais específico, o chamado Diploma COV Produtos.
Ah, ok.
Esse foca-se mesmo na composição do produto. Diz quantos gramas de COV no máximo pode ter por litro de tinta pronta a usar.
Para tipos específicos de tinta?
Sim. Os materiais mencionam as tintas decorativas para casa, construção e também, muito importante, os produtos para repintura automóvel.
Ou seja, A lei não me proíbe usar solventes, mas limita a quantidade.
Exato. Se vais vender ou usar esta tinta para isto, não pode passar de X gramas de COV por litro. É esse o princípio.
Percebo. E um dos exemplos que os materiais exploram mais é o setor automóvel, as oficinas. Parece ser uma área de grande impacto.
É, sem dúvida. A repintura automóvel usava tradicionalmente muitas tintas ricas em solventes, para secar rápido, para dar certos acabamentos. A legislação obrigou a uma mudança grande nesse setor.
E que obrigações é que isso trouxe para as oficinas? Não deve ter sido simples.
Que está referenciado no anexo daquele decreto-lei 18/2006. Ou seja, nada de usar estoques antigos ou importar coisas baratas que não cumpram as normas europeias.
Tem de usar produtos conformes. Que são? As novas tintas com menos solventes ou as de água?
Exatamente. Ou as formulações solventes de baixo COV, que existem, ou, cada vez mais, as alternativas à base de água.
E como é que se garante que cumprem? Há fiscalização?
Ah, sim. Os documentos falam de duas entidades principais, a IGAMOT.
A Inspeção Geral do Ambiente, basicamente?
Sim, essa. E a ASAI, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica.
Podem fazer inspeções, verificar os produtos, o armazenamento, a gestão de resíduos. Isso leva-me a pensar nos custos e na complicação para as empresas. Não é só comprar a tinta certa, pois não?
Não, de todo. Os encargos podem ser cooptados. Dependendo da dimensão da oficina, da quantidade de solventes, podem precisar de licenciamento ambiental.
Mais burocracia.
E depois a gestão de resíduos é crucial. Latas vazias, panos sujos de solventes, filtros das cabines, tudo isso é resíduo perigoso.
E exige tratamento especial?
Exige. As empresas têm de estar registadas numa plataforma online, o MIR, para o registro de resíduos, e têm de emitir guias eletrónicas, a ZIGAR, sempre que mandam esses resíduos para tratar.
Uau! É um controle apertado para seguir o rastro desses materiais.
É. E soma-se a isso a necessidade de medidas de autoproteção, planos de prevenção de riscos, de emergência, por causa dos incêndios.
Claro, os solventes são inflamáveis.
Exato. E ainda ter as fichas de dados de segurança de todos os produtos para os trabalhadores saberem os riscos e como se proteger. Tudo junto. É um esforço grande.
Administrativo, operacional, financeiro.
E se não cumprirem? Se uma oficina ignorar isto tudo?
As consequências podem ser sérias. Os materiais falam em coimas elevadas.
Multas pesadas.
Sim. Podem mesmo comprometer um negócio. E em casos graves, ou se repetirem as falhas, a lei até prevê suspender a atividade ou fechar parte da oficina.
Portanto, o incentivo para cumprir é forte. Não é só pela consciência ambiental.
Não. É também pela sobrevivência económica e legal da própria empresa.
É um cenário complexo, de facto. Riscos, leis, fiscalização, coimas. A pergunta óbvia é: há alternativas? Dá para fazer o trabalho, pintar o carro ou a parede de forma mais segura, à base de água?
As hidrossolúveis.
Hidrossolúveis. A lógica é usar água em vez de solvente.
Basicamente, sim.
A água é o principal veículo para os pigmentos e resinas em vez dos solventes orgânicos voláteis. A lógica é simples, mas funciona.
E a grande vantagem é?
A redução brutal nas emissões de COV. A água não é um COV na mesma medida, não é? Então a quantidade de químicos nocivos que vai para o ar é muito, muito menor.
Quanto menor, mais ou menos?
Falamos de reduções de 80% ou mais às vezes. Depende da tinta, claro. E é importante dizer, a tecnologia destas tintas evoluiu imenso.
Ah, porque havia aquela ideia de que não eram tão boas? Portanto, a resistência à mudança muitas vezes vem daí. Mas além de mudar a tinta, há mais coisas a fazer, certo?
Uhum.
As fontes falam de outras medidas.
Sim.
Mudar o produto é chave, mas não chega. Os materiais também falam da importância de controlar o processo. Como se aplica à tinta?
Como assim?
Usar cabines de pintura adequadas, por exemplo, com boa ventilação, que renove o ar e extrai os vapores de forma controlada e ter filtros eficazes nessa extração.
Para apanhar o que sobra antes de ir para a rua. Exatamente. Filtros para as partículas de tinta e para os COVs que ainda existam. Isto protege o ambiente, claro, mas protege acima de tudo a saúde de quem está ali a trabalhar.
Faz todo o sentido. É uma combinação. Produto melhor e condições de trabalho mais controladas.
É isso. E se pensarmos nisto de forma mais global, percebemos que a mudança não depende só da tecnologia. Há um fator humano.
Organizacional.
Está a falar de quê, exatamente?
Formação.
Exatamente. Formação técnica é essencial. Aplicar tinta d'água pode ser um bocadinho diferente da dissolvente. Tempos de secagem, viscosidade, os pintores precisam de saber fazer bem.
para garantir a qualidade final.
Claro, e para aproveitar os benefícios todos. E também saber usar e manter os equipamentos de proteção, as cabines, os filtros.
E a parte da informação que falou?
Atualização? Sobre a lei, sobre as melhores práticas. As leis mudam, surgem novas tecnologias, as empresas e os profissionais têm de estar a par. Portanto, a mudança eficaz junta três coisas. Tecnologia, conhecimento, a formação e procedimentos. Cumprir a lei, boas práticas.
Muito claro. Então, se fôssemos resumir o que vimos nestes materiais, começámos pelo problema. Os cofres das tintas dissolventes. Prejudiciais ao ambiente, à saúde.
Vimos que Portugal tem leis para controlar isto. Decretos-lei, limites de cove nos produtos, especialmente para carros.
Certo. O 18-2006, o 98-2010, o Diploma Cove Produtos.
Analisamos as obrigações para as empresas, licenciamento, gestão de resíduos com o MIR e as EGARs.
E a fiscalização da IGAMA e OASE.
Com risco de coimas.
E, crucialmente, vimos que há alternativas. As tintas de água, as hidrossolúveis.
Que, combinadas com boa ventilação, filtragem e formação, são o caminho.
Exato. Um caminho para uma atividade mais segura e sustentável.
É uma ótima síntese. E talvez a ideia final a tirar disto tudo, que se sente nos materiais, é que esta mudança não é só um fardo legal. É um investimento.
Um investimento.
Sim, na saúde pública, porque menos gente fica exposta a químicos maus, na proteção do ambiente, claro, e na própria sustentabilidade das empresas.
Faz sentido. Uma empresa mais verde pode ter melhor imagem?
Exato. No mundo cada vez mais atento a estas coisas, quem adota práticas limpas sai a ganhar. Repensar o uso destes químicos, como dizem as fontes, é mesmo um passo para um futuro. Como eles dizem, mais limpo, seguro e responsável para todos nós.
Com essa nota sobre responsabilidade e futuro, fechamos esta nossa análise aos materiais sobre tintas, cove e alternativas. Fomos da química à lei e às soluções. E para deixar uma questão no ar, algo que vai um pouco além do que lemos. Vimos o foco nas tintas decorativas e muito no setor automóvel. Mas será que esta consciência sobre os impactos invisíveis de químicos comuns, como os cove, que estão em tantos produtos, poderá levar a mais exigências dos consumidores ou de leis para outros setores?
É uma boa pergunta.
Pensemos em produtos de limpeza, cosméticos, móveis. Que outras substâncias do nosso dia-a-dia podem estar a afetar a saúde e o ambiente, talvez de forma subtil, sem que ainda tenhamos a noção completa? Fica a reflexão.